CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Esta semana aqui já discutimos a situação. Ultraje lá na cidade de Santos, né? Aquele desembargador Eduardo Siqueira, que no último sábado rasgou uma multa ao ser autuado por não usar máscara de proteção contra o novo coronavírus, desrespeitou um guarda municipal, né? Chamou esse guarda municipal de analfabeto no litoral sul paulista. E não foi a primeira vez, né? Não tinha sido a primeira vez que o desembargador se tratou como um super-humano. E isso tem algumas reações. Teve uma reação por parte do AB lá de Santo André, defendendo o desembargador, mas tem também as reações numa representação criminal contra o desembargador, que foi feita até pelo secretário de Segurança Pública aqui de Campinas, Luiz Augusto Baggio. E nós estamos em contato com ele neste momento, secretário de Segurança Pública de Campinas. Muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas. E olha, muito bom tê-lo novamente aqui conversando com a gente após essa situação que o senhor enfrentou da Covid-19. Ainda bem que o senhor está aí restabelecido e obrigado pelo contato.
Muito obrigado, Flávio Varadela. É um prazer poder novamente estar aqui no rádio, falando com Campinas. Ainda razoavelmente ofegante, mas é muito bom estar de volta, viu? Pega muito forte o pulmão, tive uma pneumonia terrível depois do Covid, não foi. Mas eu acho que os amigos, as orações aí, a vontade de restabelecer foi muito forte. E nós estamos aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de novamente poder falar com Campinas e contigo.
E, secretário, acredito que o nosso ouvinte esteja exatamente querendo um pouquinho dessa situação que o senhor, infelizmente, vivenciou. Como foram esses dias?
É muito triste, porque no primeiro momento eu estava recolhido em casa, né, afastado. Eu brinco que eu estava preso num quarto lá e sendo alimentado com pão sírio, porque só aquilo que passava debaixo da porta, né? Então, pode nem abrir a porta. Mas isolado, né? A família preocupada, minha esposa, um garoto de 8 anos em casa, mas isolado, só que depois evoluiu, né? Acabou ficando aí. Esse é o risco dessa doença. Você está com a imunidade baixa, né? Extremamente baixa, todo tipo de bactéria, de vírus que você puder, você acaba pegando. E eu tive isso, mas acabei pegando uma pneumonia ali, bacteriana, decorrente do corpo fraco e do pulmão muito abalado, o que acabou me obrigando a internar, né? Tive que internar, não teve jeito, hospital. O protocolo, na realidade, não necessariamente era entubamento, evitar o entubamento hoje, mas antigamente eles até entubavam direto, mas eles evitam se ainda tem uma capacidade pulmonar qualquer. Então eu fiquei só com oxigênio, basicamente 10 dias eu fiz oxigênio só, suprindo a minha oxigenação para o corpo, porque é como uma gripe, o corpo tem que brigar com ela, o corpo tem que se restabelecer, você toma todo aquele coquetel, mas o corpo é que tem que ganhar, como uma gripe. Uma gripe você baixa a febre, você toma um remédio para dor, mas a gripe o que cura é o corpo. O corpo tem que colocar o vírus para fora, né, para acabar com isso, com ajuda aí, talvez algum medicamento. Foi depois de 10 dias, aí sim, no primeiro 5 dias eu havia um risco muito grande de piorar, né, porque o corpo às vezes não aguenta. E aí, lamentavelmente, muitas vezes as pessoas acabam sucumbindo, porque ela tem uma deficiência de rim, uma deficiência de fígado, uma deficiência de outro estilo qualquer, de coração, e acaba falecendo em razão disso, porque o corpo fica muito fraco. O corpo realmente fica muito fraco em decorrência desse vírus. E aí, se você consegue superar essa fase, o seu corpo consegue começar a se devolver, né, a um estágio mais normal. Só que o pulmão já é muito afetado, né? O pulmão tem os alvéolos ali que fazem, vamos dizer, para poder pegar o oxigênio e devolver para o sangue suprir o corpo inteiro, o sangue passa e não pega oxigênio nenhum, porque o pulmão não está conseguindo colocar oxigênio no sangue. Então você fica com uma deficiência muito grande de oxigênio, fica muito tonto, muito longe, muito cansado. Então o tratamento basicamente é esse, esperar que você consiga se restabelecer. Lá pelo 12º dia, mas por aí eu já consegui retirar o oxigênio e consegui, né, melhorar um pouco a oxigenação para poder, aí no 15º dia, ir para casa. Ainda assim, né, no tratamento de fisioterapia pulmonar, agora para restabelecer o pulmão, que está muito danificado, né? Eu brinco que jogar squash não tem a menor chance, mas nem truco eu estou conseguindo aqui, porque não dá para gritar feio. Então, mas, graças a Deus, aos amigos, orações aí, muita gente, acho que é muito bom, principalmente em casa, porque a família fica, olha, a família fica pior do que eu. Né? A família ficou, eu digo assim, eu estava no hospital, eu estava à minha sorte, esperava, né, o que tivesse que acontecer, mas a família fica em pânico, porque não tem visita, né, não tem, a gente trocava aqui o WhatsApp e tal, mas o temor da família é muito grande, a família fica, né, vai voltar ou não vai voltar, como é que ele está hoje, então, eu sabia como eu estava, mas a família não, então, meu filho, coitado, chorou muito, era até no dia 15 de julho, era o aniversário dele, e eu saí do hospital dia 14 de julho. Eu consegui pelo menos nesse 15 abraçá-lo, ele fez 8 anos, ele ficou extremamente feliz, mas foram 15 dias de isolamento dele, de choro noturno. É o sofrimento, né, de você ter aí uma família preocupada com um dos seus entes, né? E pior, longo, o tratamento, esse é o problema dessa doença. O tratamento não é uma coisa que você fica 3 dias no hospital e vai embora, 4 dias. É uma coisa lenta, você fica 15 dias, 20, 30 dias no hospital para poder se recuperar. Então a lentidão do tratamento é um problema, por isso que ela ocupa também muito espaço de hospital, né, de leite, porque ela não fica 3 dias, vai embora 4, ela fica 30, 15, 20, 30 dias no hospital ocupando o leite. Por isso esse desespero aí das autoridades médicas e sanitárias em relação a evitar ao máximo a contaminação, que os hospitais não aguentam esse período todo de internação. É um problema. Nós estamos vivendo, eu digo assim, nós estamos vivendo momentos hoje de incerteza, os médicos não têm certeza, quer dizer, como é que fica um paciente de Covid com pulmão afetado 6 meses depois? Não sei. Nós não temos essa experiência de 6 meses ainda. Né? Eu vou saber daqui 6 meses e aí eu te conto. Né? Então, é muitas incertezas. As autoridades sanitárias estão aí ao máximo trabalhando para que isso tenha o mínimo de contaminação. E esse é um papel que as guardas municipais estão desempenhando no Brasil inteiro. Né? A autoridade sanitária hoje está ombreada com os guardas municipais no Brasil inteiro para fazer cumprir as vigilâncias sanitárias, para as pessoas entenderem. Eu sei que o anseio de sair, de ir para a rua é muito grande. Né? Nós somos latinos, a gente quer abraçar, quer beijar. Mas nós vivemos um momento de pandemia e o vírus que ele criou não foi o A, B, ou C, ele está aí, ele está no mundo inteiro, ele está entre nós e a qualquer momento, lamentavelmente, um amigo seu, um ente familiar pode ser contaminado, com ou menos gravidade, aí como saber, né? E o ideal é que não seja, né? Que a gente evite ao máximo. E esse é um grande papel que as guardas municipais têm desempenhado. A minha guarda municipal de Campinas aqui tem feito de tudo para garantir aí o silêncio público, né, o incômodo em relação às festas que estão feitas e garantir também que as pessoas não se aglomerem e usem a sua máscara, né, que não tenham a irregularidade de aglomeração, evitem ao máximo, para segurar ao máximo a contaminação que existe do risco desse Covid. Então, acho que esse foi um papel também que muito me entristeceu quando eu vi aquele desembargador, né, reagir daquele jeito a um pedido, na realidade, de uma postura de saúde de um guarda municipal. Né, o guarda foi extremamente habilidoso, treinado, num contato com o cidadão. A gente vê muitas cenas, às vezes, que reclamam de violência policial, mas 99% das abordagens, isso não existe, né, principalmente da guarda municipal, que ela é muito ligada ao cidadão daqui. Né, o guarda municipal de Campinas, você encontra ele na rua, ali, naquele uniforme azul, aninho, né? E aquele azul ali representa a sua cidade, né? O pedido do contato com o cidadão. E isso, eu mesmo em casa ali, fiquei extremamente... Mas como eu estava com mais tempo em casa, eu falei, não dá, né? Não dá para admitir um negócio desse. É absurdo o desrespeito em relação às guardas municipais do Brasil, que estão fazendo um trabalho excepcional.
E secretário?
Lógico que... O próprio Tribunal de Justiça imediatamente reagiu, abrindo um procedimento administrativo. O Conselho Nacional de Justiça também o fez. Mas eu verifiquei ali, independente da sanção, aquela autoridade que estava sendo apurada pelo tribunal, nós tínhamos que apurar a conduta do cidadão. Né? Aquele cidadão ali cometeu vários crimes. no desrespeito ao guarda municipal. Por isso que eu solicitei, né, independente da questão administrativa, que ele vai ser sancionado ou não lá pelo apurado pelo tribunal, na questão ética, mas na questão criminal, ele deveria também, como cidadão, responder. Como ele tem foro privilegiado, né, como desembargador, o órgão de julgamento dele é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, no STJ, quem pode representar, o promotor, né, que pode representar, é o chamado procurador da República, o procurador-geral da República, que é o que deve designar alguém para fazer uma representação no STJ. Por isso, e aí sim, como membro aqui do Conselho de Secretários Municipais de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né, nós temos um grupo aqui de vários secretários de Estado. O Estado de São Paulo tem o maior número de guardas municipais no Brasil. Nós fazemos aí trocas imensas de treinamento, tecnologia, para que a gente possa aprimorar o trabalho das guardas municipais. As guardas municipais, a Guarda Municipal de Campinas fez agora 23 anos, são novas, né? Uma cidade de 23 anos, está se formando, estamos aprendendo aí a realizar a atividade de segurança pública, mas a gente não pode, em razão do noviciato, cometer erros. Por isso o treinamento é importante, é isso que a gente realiza em todas as guardas municipais de São Paulo. E esse conselho tem uma preocupação muito grande disso. E quando um guarda comete um erro em qualquer local do Brasil, afeta todos os guardas. Mas quando um guarda é atingido na sua autoridade, afeta a autoridade das guardas municipais no Brasil todo. Porque muitas vezes ele faz um papel de menos-valia das guardas, que as guardas não têm poder, que as guardas não... Isso nós temos que acabar. Ele é autoridade, tem uma lei específica para isso, né? Ele ajuda o cidadão, ele trabalha na criminalidade, ele trabalha nas prevenções. Então eu acho que isso tem que ser apurado pelo Superior Tribunal de Justiça, ele ser julgado como cidadão e responder ao ilícito criminal que ele praticou, principalmente o abuso de autoridade.
E, secretário, até foi uma grande discussão durante esse final de semana e até agora, porque agora sim se tem uma representação criminal contra o desembargador. Porque o que se falava, ok, se abre uma representação administrativa dentro do TJ, mas a sanção administrativa ética é, no máximo, uma aposentadoria compulsória ganhando R$44 mil por mês. Ou seja, parece mais uma gratificação.
Você está querendo ser aposentado compulsoriamente também, não quer, Flávio?
É
um monte de gente. E também quero, né?
Parece que ele ganha.
Também, nós temos que respeitar aí a magistratura, né? Que tem um papel importante. Mas os excessos, assim como a gente tem proteções especiais, nós também temos que ter julgamentos especiais. É um caso que se apura ele. Quer dizer, ele também merece um olhar hoje forte da sociedade sobre o comportamento esse juiz. Eu acho que o ministro do STF foi muito feliz ao mencionar que na rua o desembargador tem autoridade no tribunal. Quem tem autoridade na rua é o guarda. Acho que foi muito feliz aí a fala dele. Eu acho que é isso que nós temos que fazer valer. Né? Acho que a sociedade não pode desmanchar quando a gente desrespeita a mulher, nós estamos em casa, quando a gente desrespeita o filho, quando a gente desrespeita o pai, a mãe, o avô e o guarda que está do nosso lado. Eu acho que o desrespeito tem que ser fortemente combatido.
Secretário Luiz Augusto Bardio, queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas e uma satisfação ouvi-lo novamente. O senhor disse que ainda está com alguma dificuldade, mas foi bom ouvi-lo aqui durante esse período e falou bastante, viu? Para quem está ainda com o pulmão um pouco avariado. Mas melhoras.
Estou treinando a respiração aqui. Muito obrigado pela oportunidade para a gente treinar a respiração. Foi um prazer, viu, Flávio? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com Campinas novamente, a região e com todos os nossos ouvintes e com vocês. Um grande abraço, meu amigo.
Muito obrigado. Está aí o secretário de Segurança Pública de Campinas, Luiz Augusto Bardio.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.